Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Neste domingo, 14 de abril, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, e na assessoria técnica, Adriano Vitali. Preparamos um trecho do Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa para você. Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede." Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 38 e 39. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa no Regina Celi. Compartilhemos a mais bela notícia, o nosso encontro com Jesus. Os apelos de Francisco após a oração mariana. Chega de guerra, chega de ataques, chega de violência. Sim ao diálogo e à paz. O Santo Padre também dirigiu uma saudação às crianças. Espero vê-las em Roma. Rezemos pelos que sofrem com os conflitos. E na voz de Silvonei José, a reflexão do Evangelho deste domingo. E também mais um episódio do especial A Canção e a Prece com Antônio Cardoso. Fique conosco, o nosso programa deste domingo está começando agora. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. O Papa rezou neste domingo, 14 de abril, com milhares de fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro, a oração mariana do Regina Celi. Em sua alocução, o Santo Padre sublinhou que neste terceiro domingo de Páscoa, o Evangelho narra o episódio em que os apóstolos estão reunidos no cenáculo quando os dois discípulos voltam de Emaús e contam seu encontro com Jesus.
Questo mi fa pensare sull'importanza di condividere la fede.
Francisco, ao refletir sobre a importância de compartilhar a fé, recordou que no episódio bíblico, enquanto os discípulos expressam a alegria de sua experiência, o ressuscitado aparece para toda a comunidade. Jesus chega exatamente quando eles estão compartilhando a história de seu encontro com ele.
Ogni giorno siamo bombardati da mille messaggi.
Todos os dias somos bombardeados por milhares de mensagens, enfatizou o pontífice. Muitas são superficiais e inúteis, ou pior ainda, nascem de fofocas e malícia, são notícias que fazem mal. No entanto, também existem notícias boas, positivas e construtivas, completou o Papa. E todos nós sabemos o quanto é reconfortante ouvi-las. Entretanto, há algo sobre o qual enfrentamos dificuldade em falar: nosso encontro com Jesus.
Il nostro incontro con Gesù.
Cada um de nós poderia dizer muito a respeito, não para ensinar aos outros, mas para compartilhar os momentos únicos em que percebemos o Senhor vivo e próximo, que acendeu em nossos corações a alegria ou enxugou as lágrimas, que transmitiu confiança e consolo, força e entusiasmo, ou perdão, ternura. Estes encontros que cada um de nós teve com Jesus, devemos compartilhá-los e transmiti-los. Francisco ressaltou então a importância de dividir com a família, na comunidade, com os amigos, os momentos de encontro com Jesus. É bom falar das boas inspirações que nos orientam na vida, dos pensamentos e sentimentos que surgiram quando nos colocamos diante de Deus e também dos esforços e dificuldades que enfrentamos para entender e progredir no caminho da fé, talvez até para nos arrependermos e voltarmos atrás. Se fizermos isso, Jesus, assim como fez com os discípulos na noite de Páscoa, nos surpreenderá e tornará ainda mais bonitos os nossos encontros e os nossos ambientes. Por fim, o Santo Padre convidou os fiéis a relembrarem um momento marcante em sua vida de fé, um encontro decisivo com Jesus, e completou a reflexão com algumas perguntas. Quando foi que eu encontrei o Senhor? Quando foi que o Senhor se aproximou de mim? E esse encontro, eu compartilhei para dar glória ao Senhor? E também, eu escuto os outros quando falam sobre seu encontro com Jesus? Que Nossa Senhora nos ajude a compartilhar a fé para tornar nossas comunidades cada vez mais lugares do encontro com o Senhor, concluiu o Papa. A voz do Papa ressoa em meio à tensão internacional por causa da escalada do conflito no Oriente Médio após o ataque de Teherã a Israel na noite de sábado com centenas de drones e mísseis. Francisco, da janela do Palácio Apostólico, no final do Regina Celli, relança um apelo sincero pela paz e pela negociação com determinação.
Basta com a guerra. Basta com o ataque.
Chega de guerra, chega de ataques, chega de violência. Sim ao diálogo e à paz. Diante dos milhares de fiéis na Praça São Pedro, após a oração mariana, o Papa expressou sua preocupação e tristeza pessoal pelas notícias que chegaram nas últimas horas sobre o agravamento da situação em Israel devido à intervenção do Irã. Em seguida, dirigindo-se aos responsáveis por essa situação, pediu: Faço um premente apelo para que cesse qualquer ação que possa alimentar uma espiral de violência com o risco de levar o Oriente Médio a um conflito bélico ainda maior. Em seguida, Francisco renovou seu apelo por uma solução de dois estados para a Palestina e Israel, que a Santa Sé sempre apoiou. Ninguém deve ameaçar a existência de outros. Todas as nações devem tomar o partido da paz e ajudar os israelenses e palestinos a viverem em dois estados, lado a lado, em segurança. E completou: esse é o desejo profundo e legítimo deles, e é um direito. Dois estados vizinhos.
Due stati vicini.
Ao voltar seu olhar para a faixa de Gaza, onde o Ministério da Saúde, liderado pelo Hamas, anunciou recentemente um novo número de mortos de mais de 33.700 pessoas desde 7 de outubro, o pontífice reforçou seu apelo. É preciso chegar logo a um cessar-fogo em Gaza. Os caminhos da negociação devem ser seguidos. Uma negociação com determinação para ajudar essa população imersa em uma catástrofe humanitária. E como tem feito desde o início do conflito, Francisco renovou o seu pedido de libertação imediata dos reféns israelenses sequestrados há 6 meses nas mãos do Hamas. Por fim, o Papa fez um apelo a todos os fiéis, pedindo-lhes que nunca deixem de suplicar a Deus. Quanto sofrimento! Rezemos pela paz.
Quanta sofrência! Preghiamo per la pace.
No final do Regina Celli, deste domingo 14 de abril, um convite direto do Papa Francisco a todas as crianças do mundo para participarem da primeira Jornada Mundial das Crianças em Roma, que será realizada nos dias 25 e 26 de maio.
E a voi, bambine e bambini, dico, vi aspetto. A tutti voi.
Estou esperando por vocês. Precisamos da alegria e do desejo que vocês têm por um mundo melhor, um mundo de paz. O pontífice também pediu aos fiéis que acompanhem com oração o percurso para este evento e agradeceu a todos que estão trabalhando para prepará-lo. O Papa não deixou de dedicar, depois de um longo e intenso apelo à situação no Oriente Médio, um pensamento às muitas crianças que sofrem e pagam as consequências dos conflitos. Rezemos, irmãos e irmãs, pelas crianças que sofrem com as guerras, são tantas, na Ucrânia, na Palestina, em Israel, em outras partes do mundo, em Mianmar. Rezemos por elas e pela paz.
Preghiamo per loro e per la pace.
O Papa também recordou em suas saudações finais a celebração na Itália do 100º Dia Nacional da Universidade Católica do Sagrado Coração e encorajou este grande Ateneu a continuar seu importante serviço formativo na fidelidade à sua missão e atento aos jovens de hoje e às instâncias sociais.
E atento alle odierne istanze giovanili e sociali.
Andressa Colê nos traz as informações sobre a votação a favor do aborto no Parlamento Europeu.
Que o aborto seja incluído na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A votação da quinta-feira no Parlamento Europeu, na esteira do que já havia sido estabelecido pela França, o primeiro país da União a inscrever o direito à interrupção da gravidez na Constituição francesa, divide os 27, o que, levando em conta que esse direito exige unanimidade para ser incluído na Carta, torna a ser uma votação simbólica. Contrariedade e tristeza foram expressas imediatamente após a votação pela Comece, a Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia, segundo a qual o direito fundamental é a vida e não o aborto, que a nega quando é mais vulnerável. Um conceito retomado e defendido por Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, para quem a escolha do Parlamento Europeu contrasta com o respeito aos direitos dos mais fracos, como Nascituro. Dom Paglia, qual é a sua opinião sobre essa votação do Parlamento Europeu?
Eu ritengo uma scelta totalmente ideológica, no senso negativo do termine.
Eu a considero uma escolha totalmente ideológica, no sentido negativo do termo, porque imagine se não devemos levar as mulheres em consideração, ajudá-las, apoiá-las, também porque muitas delas que abortam o fazem por desespero. O problema é a ausência total do direito do nascituro. Em minha opinião, isso é muito sério do ponto de vista cultural, além do social. Nesse sentido, parece-me uma escolha que vai para trás, não para frente, e vai contra o respeito por todos os direitos, até mesmo dos mais fracos. E, nesse caso, o feto é mais fraco, não pode falar, não pode reivindicar nada. E é lógico, muito fácil fazer valer os direitos do mais forte e esquecer o mais fraco. É uma escolha errada reivindicar um direito somente de uma parte, não de ambas. Dom Paglia, muito provavelmente essa votação não terá consequências porque essa medida teria de ser ratificada por unanimidade pelos 27 países. Isso não será possível porque vários países já expressaram sua oposição. O fato é que isso é um sinal.
Mas certamente é um sinal negativo. O problema agora não é imediatamente o legislativo, porque penso que será difícil que venha aprovada.
Mas é claro, e isso é um sinal ruim, o problema agora não é imediatamente o legislativo, porque acho que será difícil aprová-lo. A questão é cultural e é muito profunda, justamente porque acredito que a acentuação exaltada e exagerada dos direitos individuais nos faz esquecer que estamos todos interconectados. A questão é cultural e é muito profunda, justamente porque acredito que a acentuação exaltada e exagerada dos direitos individuais nos faz esquecer que estamos todos interconectados, todos ligados. O mistério da maternidade, do nascimento, é um dos mistérios que qualifica o próprio sentido da vida e da humanidade. Ou seja, que somos plurais desde o início. Se a mulher decide por si mesma, sem levar nada em conta, é um vulnus para essa concepção de nós que é desde o início. Nesse sentido, também devemos redescobrir a corresponsabilidade pela vida que está nascendo. Quem tem o direito de suprimi-la? É por isso que acredito que esse é um problema cultural muito mais profundo do que uma superficialidade. Eu o chamaria de embriaguez do direito individual. Volto a dizer que devemos ter a vida das mulheres em alta conta, em altíssima conta. Madre Teresa deu um asilo, dizendo às mulheres grávidas: deem a luz e eu as levarei, porque muitas mulheres abortam porque têm problemas, talvez econômicos ou até mesmo psicológicos ou de outra natureza, porque estão sozinhas e não são ajudadas. E é por isso que acredito que, em comparação com uma cultura que continua a exaltar o eu, devemos nos empenhar em uma cultura do nós, porque o nós é a substância do ser humano, é a substância da solidariedade, da fraternidade e, portanto, também da justiça. Em suma, esse voto vai muito além de uma simples escolha política. Ele aponta para uma concepção individualista da vida que não é o que todos nós vemos e todos percebemos. Aquele nós que deve ser valorizado desde o início.
E agora, na voz de Silvonei José, vamos ouvir a reflexão do padre César Augusto para o terceiro Domingo da Páscoa.
O Evangelho deste domingo relata a dificuldade dos apóstolos em crer na ressurreição. A influência da dualidade grega, da separação entre corpo e espírito e a superioridade deste em relação à matéria, que era considerada como fadada a desaparecer, leva os membros da primeira comunidade cristã a terem dificuldades em crer na ressurreição da carne. Do mesmo modo que em João podemos entender a precisão de Lucas ao falar que a aparição de Jesus aconteceu de noite, como não apenas a noite física da natureza, mas a noite da alma, que está repleta de angústias, de perturbações, de dúvidas. Jesus aparece no meio deles e faz questão de provar que possui um corpo, o mesmo que traz as marcas da paixão, que se alimenta, que é tangível. É necessário que o Senhor abra nossos corações e nossas inteligências para podermos crer em sua ressurreição. Não basta vermos e sentirmos. É preciso a graça, o dom de Deus para entendermos as Escrituras. Em seguida, o Senhor dá aos seus amigos a missão de serem suas testemunhas. Isso nos leva aos Atos dos Apóstolos, onde a ação de Pedro deixa claro o que é viver esse mandato. Pedro faz o anúncio do querigma, ou seja, da novidade eterna. Jesus, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou para nos redimir. Na terceira leitura, João, em sua carta, nos ensina que conhecer Deus, conhecer Jesus, é guardar seus mandamentos, e sabemos que seu mandamento maior é amar. Portanto, nossa missão como batizados é anunciar a redenção de Jesus, sua ressurreição, e amar a todos, sem limites.
E no episódio de hoje do especial A Canção e a Prece com Antônio Cardoso, vamos refletir o seguinte tema: Fica conosco, Senhor.
Andavam pensando tão tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo. Logo após o episódio da cruz, Jesus se chegou devagar. Do que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Imagine o susto que esses homens devem ter levado. Quando Jesus, agradecendo pelo pão, elevou aos céus as suas mãos para dar graças. Com certeza esses homens devem ter dito: era dele que nós estávamos falando e nós não tínhamos dado conta. Era dele. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram, do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. 3 dias, enfim, se passaram. Foi tudo uma doce ilusão. Susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas o mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. E como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Claro, eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estás preocupado? Por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos. Como estás vendo, eu tenho. Depois Jesus mostrou-lhes as mãos, os pés, e eles não podiam acreditar porque estavam tão alegres e surpresos. E Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus abriu a inteligência daqueles discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão, perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Que convite maravilhoso que Jesus fez a essa gente. Ainda nas promessas de estar conosco, até o fim dos tempos, partindo e repartindo o pão, animando a nossa missão, o nosso coração, para sermos cada vez mais discípulos missionários, chegando afinal ao destino. Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram: vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu graças e partiu o pão. Dos dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Oh, fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Tantas vezes fugimos, tu sabes o quanto somos frágeis. Fica conosco, Senhor. Amém?
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 14 de abril, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá!